Bom, boa tarde. Vamos então dar início a esta audição. Estão presentes deputados representantes de 5 grupos parlamentares. Eu ia dar-vos a palavra para fazerem uma introdução e disserem as considerações que entendessem. Depois, cada um dos senhores deputados, se assim o desejar e entender, terá também a palavra para colocar questões. E, no final, voltava a dar-lhes a palavra para responderem.
Okay. Então, muito obrigada.
Faça favor.
Muito obrigada. Muito boa tarde, senhores deputados. A APB agradece o convite para sermos ouvidos relativamente ou para do âmbito da discussão do diploma em questão. A nossa intervenção vai ser uma intervenção bastante breve e gostaria, portanto, de começar por referir em primeiro lugar que faça situações de mis-selling ou situações, portanto, de venda abusiva de produtos financeiros, faça situações comprovadas, portanto, de venda abusiva de produtos financeiros, e o presente diploma, em nosso entender, é bastante positivo, é meritório e, de facto, procura responder ou fazer face a situações de injustiça e situação, portanto, de, como se o próprio documento o refere, de salvaguarda das poupanças e de proteção e de restauro, portanto, da confiança no setor financeiro. Tendo dito isto, no entanto, gostaria de salientar, ou gostaríamos de salientar, na especialidade, 4 comentários, portanto, específicos, e todos eles têm a ver com o artigo 2º, o âmbito da aplicação do diploma. Nomeadamente, o que ficamos, ao ler esse artigo 2º, ficamos na dúvida se o diploma se aplica também nos casos em que quem comercializou o produto, a instituição de crédito que comercializou o produto, tenha sede num país terceiro. Portanto, essa é a primeira dúvida que lançamos aqui. A segunda dúvida prende-se, portanto, com a linha B, e a dúvida que nos é suscitada é particularmente importante na medida em que, não obstante o objetivo pertinente do diploma, o que acontece é que esta linha B pode eventualmente abrir umas situações bastante complicadas quando se restringe a sua aplicação apenas a uma situação em que o emitente é distinto da entidade que comercializou o instrumento financeiro. Portanto, podemos levar isto ao extremo e pensar, portanto, o caso de uma instituição de crédito que esteja a vender ou que comercializa um produto financeiro que é de um outro emitente, que nem sequer é do perímetro do grupo e, portanto, em que se torna extraordinariamente difícil controlar a informação relativamente à situação ou não de insolvência ou situação financeira da outra entidade. Portanto, parece-nos que deixar isto em aberto nesta linha B e, eventualmente, não a restringir apenas as situações de dentro do grupo, poderá abrir essas ou poderá aumentar as dificuldades de avaliação. Na linha C, portanto, quando se diz o emitente estivessem em situação insolvente ou difícil situação financeira à data da comercialização, entendemos que se calhar seria pertinente aqui incluir um requisito de notoriedade dessa situação ou de conhecimento da mesma pela entidade que a comercializa. Portanto, reforçar, portanto, essa ideia através de um requisito de notoriedade dessa situação.
Notoriedade. Notório que está numa situação dessas, não é? Que qualquer pessoa que fizesse uma avaliação dessa instituição poderia chegar a essa conclusão. Pessoa habilitada, não é?
Sim. Depois, na última linha, na linha E, Portanto, a questão dos indícios e outros elementos a partir do qual se possam, portanto, se possa possivelmente sentir alguma situação de desconforto relativamente ao produto que está a ser comercializado, necessitaria de ser um bocadinho mais objetivado. Portanto, está muito vago. Portanto, estes são os comentários que na especialidade nós temos, centram-se essencialmente, como disse, no artigo 2º, e relativamente ao resto do diploma não temos comentários de maior. Relativamente, há no entanto ainda alguns,
por favor. De qualquer forma, fazer aqui um bocadinho o wrap-up que a pessoa Manuel acabou de dizer. O diploma naturalmente que tem méritos e que são de louvar, porque os interesses perseguidos são também claramente os interesses do setor financeiro no seu todo. Da forma como está redigido, pode vir a ser aplicado de uma forma que acaba por desculpe a minha expressão, quase ser um monstro que não se consegue controlar. Porquê? Porque quando eu digo que esteja que a entidade não seja do mesmo grupo, eu estou a alargar a qualquer entidade que seja comercializada pela instituição de crédito. Portanto, não é alguém que tenha uma relação especial e que a instituição de crédito tenha uma obrigação, entre aspas, de conhecer. Segundo, estou a pôr o requisito do se estivesse a situação insolvente ou a situação financeira difícil, sem mais, isto sem mais num qualificativo, chamemos-lhe assim. Conhecemos muitos casos de auditores que estavam convencidos que as empresas que estavam a auditar, que estavam em boa situação, que não estavam nessa situação. Portanto, isto cria aqui um elemento de risco e de perigo para uma entidade comercializadora, que eu tenho medo que isto possa detonar aqui uma explosão grande, digamos assim. Depois, a terceira questão também dos indícios, sabemos que é a Comissão de Valores, do Mercado de Valores, que vai aplicar isto, ou vai fazer este julgamento, portanto, é naturalmente uma entidade idónea, mas os agentes do mercado, há um bem que lhes é muito querido, que é a segurança jurídica, e só com indícios isto fica a ser um bocado vago, um bocado frágil. Gostávamos de ter aqui assim, algo mais objetivo para o linguagem comum, para que os bancos saibam as linhas com que se vão cozinhar, não é? Depois, há comentários mais genéricos que eventualmente voltava a passar agora.
Ou se quiserem, podemos fazê-los no fim, se quiserem, mas
não pode ser.
Portanto, acho que dentro dos comentários de cariz genérico, eu creio que seria importante salientar aqui que o setor financeiro está ao abrigo de um conjunto de legislação e regulação, quer natureza europeia, quer natureza nacional, mas concretamente a maior parte da regulação de cariz nacional provém da regulamentação europeia e, portanto, numa base daquilo que nós costumamos designar na gíria de level playing field e, portanto, de igualdade de concorrência. De concorrência entre as várias entidades e o nosso setor financeiro está em concorrência e cada vez mais com instituições estrangeiras, é fundamental que qualquer legislação que se produza, e concretamente agora aplicando a esta, não venha criar um quadro que possa ser porventura mais exigente, que possa ser mais penalizador, portanto essa é a expressão que eu queria utilizar, mas possa criar um quadro mais penalizador do que aquilo que já é e que provém da regulamentação europeia. Estou a falar concretamente, por exemplo, de legislação a nível do regulamento dos prospectos, por exemplo, é um caso concreto, ou de MIF. O segundo aspecto, exatamente tendo a ver com isto, tendo a ver com a questão das nossas entidades do setor financeiro estarem em concorrência com o setor europeu, com bancos estrangeiros, e concretamente face à situação que o setor enfrenta neste momento de acesso em condições competitivas, de acesso a capital, e face às exigências que a curto prazo ainda irão ser impostas mais aos bancos no âmbito da BRRD. Nós consideramos que poderá haver um risco se as regras forem por demais penalizadoras, há um risco, portanto, de ser um fator que vai, no fundo, contra outro objetivo, grande objetivo da União Europeia, que é a União dos Mercados Capitais, que é a CMU, e em concreto em Portugal, no caso do desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Em terceiro lugar, entendemos, e depois eu passarei a palavra ao Dr. Pedro Malaquias para ele desenvolver mais, há uma questão que é importante neste diploma, seja salvaguardado as classes de credores, portanto, que a lei determina no âmbito da insolvência. Portanto, essas são as três grandes comentários de cariz geral, que gostaria, portanto, de largar, a percepção de que nós estamos inseridos no contexto europeu no qual temos que concorrer e concorrer em igualdade de circunstâncias, de condições de mercado iguais aos outros bancos, temos necessidades de capital que neste momento, pelas circunstâncias de baixa rentabilidade do setor, de rating, etc., são difíceis, portanto, de aceder. O próprio financiamento da economia exige o desenvolvimento de fontes de financiamento alternativas e, por consequência, temos que ter muito cuidado com a preservação do mercado de capitais e da sua sobrevivência, basicamente. Pronto, a questão das classes de credores é particularmente importante e o respeito pela legislação de insolvência. Pedro, não sei se quer adicionar
mais. Não tenho muito mais. Nós achamos que, da maneira como está redigido, não há uma alteração das classes de credores que resulta da lei de insolvência, da maneira como ele está agora, neste texto que recebemos. Gostávamos era que qualquer alteração que lhe fosse, e eventualmente ainda inserida no futuro, não viesse a alterar isso. Para nós é um bem muito importante a salvaguardar. Acho que aqui há credores que eventualmente vão ser pagos primeiros que outros através deste instrumento, mas esses credores vão ser substituídos pelo fundo, pelo menos como lemos, não é? Pelo fundo, e o fundo é que então substitui nos sapatos desses credores e passa a ser o credor comum que vai para a fila como os outros vão. É como estamos a ler isto. Se assim sendo, não há alteração da classe de credores. E se mantiver assim, estamos bem, mas era importante só uma chamada de atenção para que não houvesse essa alteração. Quanto a esta questão do level playing field, e ter a certeza que os bancos portugueses não ficam sujeitos a ónus e constrangimentos maiores do que os seus congéneres estrangeiros, designadamente em questão de responsabilidades pelos prospectos, porque senão corremos um sério risco dos bancos nem sequer se atreverem a colocarem nada no mercado. Não vou correr esse risco, sei lá o que é que vai acontecer, não vou por aí, digamos assim. E estamos, no fundo, a sobrepor algo à responsabilidade que já decorre da diretiva dos prospectos, que os nossos congêneres estrangeiros não estão sujeitos a essa mesma pressão, se eu me disse. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes da APB, que saúdo. Trazem-nos algumas preocupações que acompanhamos e, no essencial, relativamente à questão da tipologia ou das classes de subscritores que estão abrangidos por este memorando, há na realidade aqui algumas dúvidas e questões que se colocam, portanto acompanhamos essa vossa mesma preocupação. Mas eu iria debruçar-me mais sobre a questão que tem que ver com a garantia de Estado. E a primeira pergunta que faço à APB, enquanto representante do setor financeiro, é se acredita nesta operação. É se, subjacente a esta operação, não se encontrasse a garantia de Estado, se eventualmente havia forma de encontrar financiamento para a mesma. E esta pergunta é importante na medida em que existem ativos que estarão alocados a este fundo e, muito provavelmente, portanto, esses ativos servirão para ressarcir boa parte dos passivos que resultarem da operação que conduziu a esta situação. Portanto, esta era uma primeira questão que para nós é bastante importante, saber até que ponto o setor financeiro acredita ou não nas capacidades desta operação. E para já era só, portanto, a questão que eu queria colocar à PB. Muito obrigado.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba, do
Obrigado,
Partido Socialista.
Presidente. Eu só queria cumprimentar a PB e o seu advogado pelos contributos e só perguntar se vão deixar algum documento escrito com as sugestões, as críticas que referiram aqui inicialmente. Era a minha única dúvida. Sim, era para nós bastante importante. Se puderem, tendo em atenção que nós estamos a tentar acelerar o processo na especialidade e, portanto, queríamos votar isto durante a próxima semana. Portanto, pedia. Pronto, aí. Sim.
Obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Bancos. A minha questão também é simples, intervenção breve. Os senhores referiram a preocupação com o facto da legislação que se produz em Portugal não prejudicar a capacidade de concorrência das instituições financeiras portuguesas no âmbito do mercado europeu. Eu peço desculpa se não percebi bem, mas gostaria que esclarecesse se esta proposta de lei traz esse risco ou não, ou se tem algum impacto nesse âmbito, na capacidade de concorrência, se prejudica ou favorece as entidades portuguesas.
Talvez não tenha sido claro da maneira como expressei a preocupação, mas, ou como expressei a preocupação, mas...
Peço desculpa. Está bem? É melhor cada um terminar e depois responder tudo no fim, sob pena de ser, mas... Ah, já tinha terminado? Não, eu não tenho questões para colocar e, portanto, nesse caso, gostava só de perceber uma coisa. Quando dizem, na questão relacionada, eu creio que é a linha A da questão do âmbito, a questão que colocou de ter ou não sede num país terceiro, qual é a solução que se podiam falar-nos um bocadinho sobre isso e quais são as consequências disso, porque eu acho que é daquelas questões que parece técnica, mas depois do ponto de vista da prática...
A minha dúvida, quando eu pedi por escrito as questões era exatamente por causa de alguns comentários que fizeram sobre o artigo 2, que eu confesso que não captei tudo na sua total dimensão e alcance, sobretudo na linha A, mas ainda bem que a Presidente colocou essa questão, porque assim...
Não, é que não é por acaso que todas as entidades que temos ouvido, quase todas as sugestões andam precisamente à volta do artigo 2º e do âmbito, porque é lá que está alargá-lo ou restringi-lo.
É,
exatamente, e portanto eu acho que era importante falarmos disso com um bocadinho mais de detalhe.
Embora a tendência seja a primeira, querem
exatamente, poder, sim.
Delimitar exatamente o âmbito.
Vamos ver. Eu, como cidadão, gostava que toda a gente fosse paga de todas as responsabilidades que possam decorrer de qualquer facto, contingente ou não. Agora, temos que ser realistas, não é? Quer dizer,
não estava a dizer isto como crítica.
Sim. Não, aqui, vamos lá ver, a leitura da linha A, do preâmbulo e da linha A do artigo 2º, não diz que os instrumentos têm que estar sujeitos à lei portuguesa, mas não diz que a instituição de crédito que a comercialize e que tenha sido objeto de resolução tenha a sua sede em Portugal. E por isso, eu tenho que ler na lei que ela não tem que ter a sede em Portugal. Eu acho que não é isso que estava o colegiador a pensar. Acho eu. Mas enfim, de qualquer forma, achei que deveria levantar dúvida.
Pode haver resoluções de entidades sem sede em Portugal? Resoluções feitas para autoridades portuguesas?
O nosso mercado não está cheio de bancos estrangeiros?
Sim, mas...
Repare, da maneira como neste momento isto está escrito, que nem sequer há esta ligação do grupo, do emitente ser do mesmo grupo da comercializadora, como eventualmente... Eu gostaria que tivesse, para que isto não pudesse ser uma potencial bomba, designadamente para o Estado, por causa das garantias. Um banco espanhol tem a calma subsidiária, a qual é decretada a resolução em Espanha, mas como se usou cá títulos de dívida sujeitos a direito de
recurso. Está entendido.
Ou eu estou a ler isto mal,
não, está
ou está cá. Está, quer dizer, cabe aqui.
Sim. Está entendido.
Outra pergunta é se não deve caber, se não deve verdadeiramente caber, se isto é consciente ou não, esta opção. Quer dizer, mas não sei se respondi a esta questão. Level playing field.
Afinal, vamos
por um? Peço desculpa, ainda há mais, não há mais perguntas?
Não, eu estou assim.
Eu estou com uma ânsia de responder.
Disse 5, mas entretanto o senhor deputado Miguel Tiago teve que se ausentar, ele já tinha avisado também, antes. Pronto. Portanto, agora é a resposta final. A não ser que depois surjam novas dúvidas.
Não, estava a dizer que talvez não me tenha expressado corretamente quando referimos aqui esta nossa preocupação. Não é a preocupação em fazermos isto lá fora. É a preocupação em que os bancos portugueses tentam, tal como os bancos de qualquer outro país, ter lucros e serem proveitosos, como é que se diz, serem lucrativos, não é? E por isso, se a camada de legislação, se a camada de deveres, etc., que está a impender sobre os bancos portugueses, é muito maior que os bancos estrangeiros, para comercializar exatamente o mesmo tipo de produto, se o banco espanhol está em Espanha, se o banco italiano está em Itália, comercializar exatamente o mesmo produto e está sujeito a constrangimentos muito mais leves do que os meus, eu tenho um custo. E, portanto, os meus proveitos vão ser naturalmente, vão se refletir, quer dizer, por causa disso, não é? Era nesta coisa, apesar disto, se passar só no mercado português, não é? Não sei se respondi à dúvida.
Certo. Mas esta proposta tem alguma consequência
para a capacidade dos meus portugueses para o mercado europeu? Tem, porque isto vai, se calhar, potencialmente, atenção, eu não estou a dizer que vai, estou a dizer que potencialmente, pode fazer alguns bancos, se não todos, dizer, eu não meto mais nisto.
Exato.
Eu não meto mais nisto.
Então,
com o risco que aqui está, é verdade que o trigger aqui é a resolução. Portanto, se um banco acreditar que não vai ser resolvido, que não, este risco que aqui está não lhe será aplicável. Mas na avaliação do seu business plan, o banco tem que ter isto em consideração, não é? Portanto, cuidado, vê lá em que é que te metes, porque isto pode acontecer. É um dever de um gestor diligente e zeloso de considerar todas as probabilidades, todas as hipóteses, não é? Portanto, esta é um peso suplementar que terá, ou um ônus suplementar que terá sobre os ombros, não é? Realmente, garante este Estado. Não sei se... Eu acho que isto é uma vertente mais política ou mais técnica.
Sim. Pois, portanto, relativamente à questão da garantia de Estado, a nossa opinião é que entrará no financiamento desta tipologia de fundos. Obviamente, instituições de crédito que a queiram financiar, mas obviamente, única e exclusivamente na base de condições de mercado. Portanto, ou as condições de mercado estão presentes e, consequentemente, viabilizam, portanto, a entrada e a possibilidade de financiamento, ou então não estamos a ver, peço desculpa, na APB não está a ver a possibilidade, portanto, de ser de outra forma. De qualquer maneira, sendo assim em condições de mercado, certamente, como sabem, portanto, há sempre instituições, e não estou a referir que sejam necessariamente nacionais, mas poderão ser estrangeiras, muitas tipologias de instituições que podem estar, que apostam no risco e, portanto, sendo este investimento, obviamente, de risco elevado, elas estarão disponíveis, com a contrapartida de remuneração concomitante, serão certamente disponíveis, ou poderão estar disponíveis para entrar neste financiamento. Havendo a garantia de Estado, obviamente, portanto, essa é uma forma de haver uma redução desse risco e eventualmente alargar o leque de entidades que poderão estar dispostas a investir neste tipo de entidade. Sim, avance.
Sendo pragmáticos, mais uma vez, que é o que eu gosto de ser, se tivermos que ir para o mercado, o que estará o acervo de bens que estarão a responder por esse financiamento, uma vez que estão património autónomo, é o que os subscritores tiverem entregue com o fundo, certo? Que são os direitos de crédito sobre o emitente mais um direito de indemnização sobre a entidade comercializadora, que é contingente, mas assim, vamos admitir que ele existe e que é tangível. Eu acho que, das duas uma, isto tem tudo garantia do Estado, e então o Estado vai assumir o risco de toda a operação e consegue-se colocar isto, tem fundos, privatecas, etc., lá fora, que estão disponíveis para investir nisto. Ou então, se calhar, eles estão disponíveis para investir, mas dizem, vamos criar aqui categorias. Eu, isto, enfim, no universo de 100, eu faço um financiamento direto a 30% ou 40% disto, quero ter o colateral destes bens, destes ativos em 100%, no resto tenho que ter a garantia do Estado. Senão duvido que se consiga montar uma operação puramente financeira só com bancos. Eu ficaria muito admirado que se conseguisse, porque teoricamente a possibilidade de se buscar os 100% do dinheiro que vai para o fundo, dos ativos que vão para o fundo, há de ser certamente muito remota em cada caso, não é? Vai variar de caso para caso, naturalmente, mas há de ser certamente muito remota, não é?
Até porque o Estado, obviamente, só concederá garantias em relação àqueles clientes que entende que o próprio Estado pode perder judicialmente. E, portanto, terá sempre o Estado não dá garantia se não houver nenhuma ação contra o próprio Estado, contra a CMVM e o Banco de Portugal, o próprio Estado deixa de ser parte interessada na concessão de garantia deste fundo, parece-me a mim. Ou seja, e está aqui, se quisermos, um ganho de todas as partes, os lesados que devem o seu dinheiro, embora não todo, mais rápido, que iam intentar ações contra o Estado e abdicam delas, e o Estado participa porque também vê retiradas algumas ações que tinha contra. Portanto, se isso não existir, não me parece, e por isso é que ela nunca poderá ser puramente de mercado por esta razão, parece.
Não vou escrever.
Então, professor deputado Castro Silva, e depois, afinal.
Na sequência daquilo que o deputado João Galamba disse, mas para as pessoas se poderem submeter a este processo, tiveram que pôr uma ação contra alguém. Porque se não houver direitos jurídicos, né? Não percebi?
Aí não existe,
mas eu presumo que houve um prazo para se colocarem essas ações. Caso contrário, as pessoas não podem recorrer ao fundo.
Dá-me ideia que terão de fazer prova desses indícios, mas não haver uma ação propriamente dita.
E esses terão que ser aceitos pela CMVM.
Se quiser, pode ligar o microfone, eu acho que seria até muito relevante.
Não, porque isto já não é como representante, isto é como pessoa do mercado.
Exato. Mais alguma coisa que queiram acrescentar?
Não.
Nós, então, muito obrigada.
Nós então tentaremos dar, como disse o Dr. Pedro Malaquias, de forma bastante sucinta estes nossos comentários.
Eventualmente um bocado trabalhados à luz das dúvidas que aqui suscitaram.
Está lá. Obrigada.
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 Obrigada.